Em novembro de 2022, a eProcess realizou um evento exclusivo com a IPF para falar de uma jornada completa de hiperautomação. Neste evento, tivemos a oportunidade de trazer três grandes clientes de referência da IPF no Brasil, todos com mais de uma centena de processos automatizados. Neste podcast, apresentamos o case da TK Elevator Brasil e como foi a sua jornada de robotização. Ouçam a seguir o Bruno Muniz, responsável pelas iniciativas de RPA na TKE.
Bom, falar de RPA é sempre muito legal, né? Eu costumo dizer que RPA e BI são a menina dos meus olhos. Tá? Então, uma tecnologia que veio para ficar, né? Ainda mais com a questão da hiperautomação. Eu trabalho na TK Elevadores, que é um dos três maiores players de mobilidade urbana, que a gente chama elevadores, FINAs. Então, você vai encontrar a nossa marca em shopping, aeroporto, enfim. Eu vou trazer aqui algumas questões como governança, arquitetura e principais cases que nós temos lá. E espero aí que de alguma forma colabore, né, para a gente poder fomentar o uso da tecnologia. Bom, eu sou coordenador de TI para a Latinoamérica, né, responsável aí de RPA e IA, CRM, BI, ferramenta de vendas, ferramenta de integração e assinatura digital. Também sou membro global, né, do Conselho de Arquitetura da TKE, especialista em arquitetura de robotização, inteligência artificial, análise e ciência de dados. Depois aí tem os meus contatos, enfim, fique à vontade. Nós vamos falar um pouquinho aí como é que foi o RPA, a jornada dela, né, dentro da nossa empresa. Um pouquinho de arquitetura, metodologia, indicadores que nós utilizamos hoje para medir esse ganho contínuo. Governança, né, que aí a gente entra em vários pontos aqui, os colegas ali da Randol trouxeram, eu acho bem interessante. É um desafio, realmente, Shadow, e principais cases. Então, falando um pouquinho da linha do tempo, a gente começou a primeira onda de automações dentro do nosso CSC em fevereiro de 2019. Né, essa aqui foi a primeira entrega que nós tivemos de grande expressão. Né, um robô, depois eu vou mostrar para vocês. Estabelecemos aí times de suporte e times de melhorias e novos desenvolvimentos, né? Porque todo o nosso processo de desenvolvimento dentro da TK ele é baseado em retorno de investimento. Então, a pessoa vai lá, abre o ticket, né? Coloca ali um retorno, e aí, a partir desse retorno, por ordem de prioridade, ou se tem uma demanda legal, como foi trazido aqui pelo pessoal do Sicredi, nós conseguimos avaliar a prioridade e começar a fazer o processo de refinamento. Em dezembro de 2019, a gente fez a implantação do nosso COE local, né? Fizemos uma montagem do COE, que eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos. E a implantação do Shadow de RPA dentro do CSC. Em março de 2021, trabalhamos na criação e implantação do COE Global, né? A nossa companhia ela está dividida globalmente em quatro macro-regiões, né? Latinoamérica, Norte América, Ásia-Pacífico e Europa-Ásia. Né? E aí, como nós estávamos na vanguarda do uso da tecnologia, né? Nós fomos eleitos para montar esse COE Global, que hoje está em Madrid, né? Na Espanha, mas que tem sangue tupiniquim. Em julho de 21, né, a gente começou no apoio do piloto da implantação da tecnologia nas regiões da Europa, África e Ásia Pacífico. Então a gente conduziu o projeto para fomentar dentro dessas regiões. E aí a gente identificou muitas coisas, né, processos que não estavam maduros, problemas de data quality que gerava quebra, gerava uma série de exceções. Então, no mapeamento do projeto, ele estava, né, o cenário perfeito, e daí a gente começou a ter problemas durante a implantação. Mas, claro, o time conseguiu fazer essa entrega. Estendemos ao final desse ano fiscal a expansão do nosso COE local para outras áreas da companhia. Então, a gente já tinha no CSC desde 2019, desde dezembro de 2019. E aí, após quase 3 anos, fizemos a extensão para a área de manufatura, logística e engenharia, né? E aí, né, como nem tudo são flores, a gente teve uma implantação de SAP como MRP lá em início de 2020 e ficou um vácuo dentro das áreas de negócio e as áreas de negócio estavam usando Python. Até que um dia o Python derrubou o nosso SAP e a gente descobriu que era o Python, né? Aí a gente, logo depois, na próxima semana, ele derrubou o nosso portal. Digo, não, vamos lá, né? Tem coisa ruim aí, tem coisa pegando. Trouxemos esse pessoal, a gente já tinha uma jornada desenvolvedor estabelecida para o time CC, e aí a gente trouxe esse pessoal para dentro. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos desligar esses Python aí, vamos ligar o IPF. Olha como é simples, né? Se tu quiser usar até fazer uma programação um pouco mais hard, você tem a ferramenta. E hoje nós temos somente em robôs não atendidos mais de 160 processos automatizados, né? Fechamos nosso ano fiscal com mais de 160 processos automatizados, fora os que estão em front office, que a gente não considera aqui, que são execuções spot. E agora, né, início agora de novembro, eu comecei a fazer, né, comecei a trazer essa questão da hiperautomação para dentro da empresa, porque é igual os colegas da Randon também, tá, e agora? Né, agora eu quero encarar o chefão, né? Eu passei de fase, quero encarar o chefão. E aí a gente está vendo algumas questões para jurídico, para logística, né, que tem bastante oportunidade. Atualmente, então, nós estamos das cinco gerações que a gente chama, né, cinco níveis, nós estamos no terceiro nível, né, nós estamos, né, onde tu tem algumas questões de algoritmos de previsão, depois eu vou mostrar para vocês um dos nossos cases. Estamos trabalhando para subir a escada, né, eu sempre visualizo essa imagem como um norte, né, eu quero chegar na quinta geração, eu quero ter algoritmo de inteligência cognitiva. Um pouquinho de arquitetura, então nossa arquitetura atualmente ela é totalmente on-premises, né? Fica dentro do nosso data center, não é em nuvem. São 12 robôs não atendidos, 5 robôs atendidos. Uma coisa importante, nós temos um grupo seleto de aplicações dentro da empresa lá que a gente chama de joia da coroa. E o RPA é uma joia da coroa, então ela tem que funcionar 24 por 7 por 30, né? Então, essa jornada nos permite, né, nos faz com que a gente tenha que ter uma estrutura de HA, né, de alta disponibilidade, suportando para que se um orquestrador cair, sobe o outro. Se um robô cair, sobe o outro. Não pode parar, né? Final de mês, então, é muito legal porque todo o faturamento ele está ali esperando, né, para acontecer pelo RPA. E os nossos times de CSC, que é o nosso principal cliente, não vai ter para suportar se parar totalmente a operação, né? Então a gente tem essa alta disponibilidade, estamos migrando para a nuvem, uma solução em nuvem até o final desse ano fiscal para nós, que seria até setembro de 23. Então nós temos um server de SQL Server, servidor de arquivos para as configurações de HA. Fizemos aí o gerenciamento dos processos com o orquestrador, né? Temos um time aí de 10 devs entre TI e negócio. E a solução do Redis, né? O Redis é que faz o HA para nós. Tá aí conectando com todos os nossos data sources, né? SAP, Web, documentos, legado, e apps legados. Então aqui só um ponto, né, aqui com os principais RPs de mercado, SAP Oracle, Office, Dynamics, Sites. Temos aí algumas questões de quebra de captcha e recaptcha, né, para algumas aplicações, OCR. E mais 15 aplicações legadas especialistas. A gente tem um parque hoje de 90 aplicações dentro da nossa região. Um pouquinho de metodologia, né? A gente também tinha essa dificuldade de avaliar. Isso aqui lá atrás a gente já montou porque a gente tinha uma dificuldade de avaliar. O que é importante? O que realmente vai dar valor agregado para o negócio local? Então estabelecemos, né, algumas variáveis como tamanho, complexidade, riscos. A partir disso temos uma escala de nível de complexidade e um esforço médio para tocar isso. Tá? O outro pilar aí desse estudo é retorno financeiro. Nós, como somos orientados a retorno financeiro, a gente precisa gerar valor para o nosso negócio local, e o método de priorização é esse. Ele é um, por isso que ele tem esse peso aqui de 60 pontos. E aí, claro, tem várias perguntas, várias questões que são vistas no momento que está fazendo o refinamento da demanda. Claro, questões de qualidade, ponto de auditoria, às vezes é um robô que vai fazer o papel de um auditor. A gente, por exemplo, hoje não tem mais processo de change management auditado por pessoas. Ele é totalmente auditado por robô. Então toda a change que entra no meu SAP, no meu sistema legado, no meu Oracle, ele tem uma... existe um processo mapeado, e esse processo, ele, o robô vai lá e produz as informações e diz, ó, teve um desvio no processo aqui. Então, a partir disso, a gente faz uma matriz de priorização, onde o principal objetivo é trabalhar do 3 para baixo, ou seja, demandas de médio prazo, que são de médio esforço e benefício médio, ou de baixo benefício, e baixo esforço. Então a gente sempre tenta trabalhar nesses 3, dando uma prioridade de baixo para cima, para a gente ter entregas rápidas e alavancar a operação. Por isso que hoje a gente conseguiu aumentar no último ano fiscal 50% da nossa operação. A gente tinha, no final do ano fiscal passado, a gente tinha 102 robôs e hoje nós estamos com 160 ao final de setembro. Indicadores. Então são 17 robôs em produção. Nós temos uma equipe somente para desenvolvimento de 280 horas mesmo, uma equipe pequena. E aí a gente tem, isso que eu falo só a equipe de TI, não estou falando no Shadow. Uma redução média de despesas de 20%, isso nas áreas que implementaram a tecnologia. Então hoje nós temos em números frios aí mais ou menos um saving de 10 milhões ao ano. São mais de 160 processos em back-office e mais de 8.200 horas de execução por mês nos nossos robôs. Alguns indicadores, nós temos, por exemplo, todo elevador, quando ele é instalado, ele precisa de ter uma análise do engenheiro, a gente chama de ART isso. Então hoje o processo de ART para nós, ele é praticamente touchless, não tem intervenção humana. São mais de 3.500 processos de ART por mês. O que toda uma área fazia, hoje nós fizemos em 12 dias a demanda mensal dentro do robô. Nós temos aí mais de 2.500 processos de unificação fiscal, que são processos internos nossos. O nosso cancelamento de contrato, ele tem uma análise por ACR, ou seja, eu analiso ali se as cláusulas contratuais, elas estão de acordo com a política da empresa. Então tem um pouco de NLP aí, ainda está bem primário ainda essa questão. São mais de 100 pedidos de transportes por dia, porque são dois FTEs realocados para outra função. Conciliação de contrato, a gente tem vários relatórios do SAP, a gente faz a conciliação dentro do RPA. E mais de 30 extrações de relatórios para o Power BI de ferramentas que eu não tenho, que são uma ilha, e me permite fazer esse trabalho. Um ponto importante aqui é que quando a gente fala em FTE, por exemplo, a última estimativa que a gente fez é da casa de 57 FTEs utilizados, sendo cobertos pela solução. O mais importante é, a gente não fez as demissões dessas pessoas. A gente conseguiu fazer uma alavancagem do nosso negócio, porque em 2020 a gente assumiu, a gente era somente Brasil, a nossa região aqui. E aí, com o desmembramento da North America, onde a gente se tornou uma BU independente, todos os países de América Espanhola vieram para nós. E a gente conseguiu suportar essa operação com praticamente a mesma quantidade de FTS a partir do RPA. Por isso que ela é uma joia da coroa. Então a gente trouxe, a gente sabe que o futuro do trabalho é as pessoas querem trabalhar em alguma coisa que não seja morosa, cansativa, igual o Edgar trouxe ali no vídeo, aquele passarinho clicando sempre a mesma tecla. As pessoas querem ter um propósito de vida. E para elas terem esse propósito de vida, elas precisam ter um trabalho inteligente. Então, a gente capacita as pessoas para elas fazerem outras coisas, para a gente poder alavancar a operação. Então, sempre tem aquele estigma, né, de demissão, né? E isso é um problema, porque levar para o teu negócio local isso, dizer assim, cara, bota, tem uma oportunidade aqui, não, mas pá, eu vou perder um FTE. Não, vai utilizar teu FTE como oportunidade. Deixa que eu fico com esse custo de operação de licenciamento e você alavanca e faz com que essa pessoa fique contigo. Tu perde, às vezes, uma pessoa de 10, 12, 15 anos porque a pessoa já não quer mais. Entende? Então, esse é um ponto importante. Um pouquinho de governança. Quando a gente estabeleceu o COI local, fizemos um estudo de todas as prós e contras, né, de abordagens de governança para a EGPA, né? Vocês podem ver aqui que existe desde a mais conservadora, que é a centralizada, onde eu centralizo tudo em mim e ele fica com operação, desenvolvimento e automação, até um modelo mais, vamos dizer assim, um pouco mais progressista, vamos chamar assim, né? Descentralizado. A gente adotou uma coluna do MEI, vamos dizer, uma solução híbrida, onde a operação fica dentro do COI, né? E aqui a gente imagina o seguinte, aqui é o nosso COI em Madrid, e aqui são os COIs de cada uma das BUs, né? E essas BUs, elas, né, as sub-áreas das BUs se conectam e fazem o desenvolvimento da sua própria automação, dentro da mesma governança de priorização, de documentação, de padrões. Porque quando você passa pela jornada do desenvolvedor, você doutrina aquela pessoa para ela fazer aquilo ali. Ela participa das reuniões de planning, no nosso caso a gente utiliza o Scrum lá para fazer as nossas atividades. E ela segue estritamente aquilo que a gente definir. Então ela só coloca uma coisa em produção se eu, né, pode ter uma reunião de change, né, uma reunião de cargos, onde ela tem que apresentar o robô dela e apresentar as boas práticas que ela usou. Se ela não usar o pacote, a operação dela não sobe a produção. Simples assim, né? A gente, e com isso a gente tem conseguido ter zero problemas de fato, né? Desde que a gente adotou isso. Então nós temos, só para explicar um pouquinho da estrutura que nós temos, eu sou o coordenador de TI, respondo para um head. E tem um PO, né, que tem um time de desenvolvimento, né? O nosso time de desenvolvimento, ele é responsável tanto pelo suporte, né, ou seja, deu um problema no robô lá que eu agendei, né, eu sou a CC, agendei um robô. É a equipe do suporte, suporta eles, então a gente suporta 100% da operação deles. Tá? E aí a gente fica com robôs de complexidade média alta, autônomos, né, não atendidos. Atendemos todas as áreas e fizemos o suporte de desenvolvimento. Né? O processo de desenvolvimento, ele é todo outsourced, tá, meu pessoal? E eu tenho o Shadow RPA para complexidade média, robôs de rápido desenvolvimento, principais, principalmente robôs atendidos, demandas spot, focado nas áreas de negócio. Então, né, eu tenho uma dotted line aqui com o coordenador e com o gerente. Né, onde a gente faz reuniões mensais de evolução da tecnologia dentro das áreas. Também ficamos responsáveis pela questão do licenciamento desse pessoal, por planejar esse licenciamento, por exemplo, ó, próximo ano fiscal, quantas, né, na construção do budget, quantas licenças você vai precisar, né, e como é que a gente vai alavancar. E também responsável por fomentar isso dentro da empresa. Então, começamos com o CSC e hoje nós temos mais três áreas. Um estúdio e um robô não atendido. Perdão, robô atendido. Então essa dotted line permite transparência, flexibilidade. Eu pessoalmente acho, pessoal, que isso é o futuro da TI. Gerar suporte e serviço para que as áreas de negócio andem debaixo de uma governança segura. Isso para mim é o futuro. Não somente para a RPA, eu tenho feito isso com self-service do BI, inclusive. Dar suporte para essas pessoas elas tomarem decisões, fazerem as coisas delas, conduzidas por umas melhores práticas. Aí estabelecemos fases de desenvolvimento de RPA, então cada uma das fases a gente tem um líder, papéis de suporte, descrição básica, né? Deve estar pequeno para vocês verem atrás, peço desculpas, e entregáveis. Né? Então, identificação do processo, avaliação, mapeamento, definição das user stories, depois desenvolvimento, homologação, implementação e hypercare com operação assistida e suporte operacional. Gestão da mudança. Esse aqui é um problema que a gente teve bem no início do RPA. Nós alterávamos alguma coisa em nossos sistemas e parava o robô. O que a gente fez? Dentro do nosso ITSM, onde você vai abrir o ticket, tem a documentação toda do robô. Todas as telas, todas as transações. Então, sempre que um PO for pegar uma demanda de alteração de alguma tela ou de alteração de algum processo, ele faz a verificação disso. O usuário faz isso na ponta e tem um double check pelo PO da demanda. Por exemplo, lá no SAP, abre uma demanda no SAP, eu preciso de mudar a transação tal. Beleza, vou dar uma olhada se isso aqui não tem envolvimento com o RPA. Outro ponto importante, nós temos algumas ferramentas de apoio. O Power BI, ele é um irmão aí da tecnologia de RPA. Então, todo, né, acho que se a gente poder voltar aqui, a gente no final entrega um painel operacional para a área de negócio fazer a gestão do seu processo, né? Por exemplo, e aqui a gente usa um pouquinho de petição, né? A gente analisa os logs e identifica problemas que tiveram que ter intervenção humana. Por que que tem que ter intervenção humana? Tem que ter intervenção humana, né? Por alguma falha operacional. E aí o que que a gente faz? A gente tem uma reunião semanal com as áreas de negócios, as principais áreas de negócio, principalmente com o CSE. Então, a gente estabeleceu um comitê de RPA, eu não coloquei aqui, mas a gente estabeleceu um comitê de RPA para trazer as figuras de cada uma dessas áreas. E aí, abaixo delas, tem os dashs, onde o dash pode mostrar para eles, por exemplo, ó, se for aberto lá pela filial X, a probabilidade desse processo estourar é tanto. A área de negócio trabalha com essa área aí para ele poder melhorar a qualidade dos documentos, trabalhar, enfim, trabalhar as coisas que estão falhando. Da mesma forma como aqui, por exemplo, a gente tem a filial Porto Velho, onde a probabilidade é de que 1,22 vezes dele ser concluído na primeira vez aumenta, né? Só assim, existe uma complexidade grande porque a gente tem mais de 70 filiais dentro do Brasil e são mais de 36 filiais da América Latina. Então, aí soma tudo, são mais de 100 filiais e isso traz uma complexidade bem grande para nós. Então, a gente usa bots não somente com informação, mas para trazer predição para eles avaliarem onde que eles precisam trabalhar para cada vez mais os robôs deles serem eficientes. É um trabalho de ponta a ponta. Então, começa na TI. Passa pelo comitê, passa pela área responsável por aquele dash e chega na ponta dentro das nossas filiais, que são os nossos clientes. Documentação padrão, né? Não temos nada de muito. É um passo a passo, né? E aí tem outras ferramentas, artefatos que a gente utiliza. Estabelecimento, esse aqui é um padrão dentro dos nossos robôs. Estabelecimento dos logs. Todos os logs têm que ter o mesmo padrão, até para a gente poder alavancar o processo de report, né? Utilização de screenshots para erro, já bem mais operacional aqui, né? Então, isso também, não nenhum robô sofre sem essa biblioteca. E principais cases, né? Nós temos, como tinha comentado, o RP de manutenção e instalação, eles faz quase 4 anos que está em execução, mas o primeiro robô. Então, ele estabelece um acesso ao nosso CRM, identifica o backlog que nós temos, separa os tipos, coloca em fila e já chama o CREA de cada estado, né? Utilizando o asset, ele faz o login para a gente manter a governança disso, de segurança dos dados. Depois disso, a gente trata ali uma série de informações. Aqui tem um processo de NLP para identificar alguns dados dentro desse documento e ver se eles estão consistentes no sentido de estar dentro da nossa governança, se não vai estourar alguma coisa. É feito todo o processo e aí tem os dashboards usando os logs e ele pode fazer o reprocessamento a partir do dash. A gente estabeleceu uma conexão lá para poder ele reexecutar no orquestrador os casos que não teve sucesso. Algo muito parecido com o que a gente estava vendo aí pouco antes, onde tem uma intervenção humana que ele tira da frente ali. Então exige bastante aí, né? Uma coisa importante aqui, nesses sites do CREA são mais de 20 sites. Tá? Então ele faz diversos processos de download, de baixas, importações, consultas e leituras. O meu segundo processo, a gente utiliza o OCR, né, num dos processos que é o de cancelamento de contrato, junto com o NLP. O OCR para fazer a leitura do documento, ver se tem a assinatura correta, se está uma assinatura, né, se não é só um risco, alguma coisa do tipo, ele tem uma certa inteligência. E NLP para identificação das cláusulas contratuais. Tá? A gente avalia as cláusulas contratuais e identifica se nelas tem algum tipo de inconsistência, né, baseado naquilo que a gente já definiu como ideal. E gera, né, um ticket automaticamente para o nosso jurídico avaliar se realmente existe algum risco ali ou não, se é só um problema de interpretação do robô. Né? E a gente alimenta novamente o robô para isso. E aí existe uma coisa muito legal, porque em alguns processos, como pré-faturamento, ele precisa chamar um ticket, né? Precisa chamar um estorno da nota fiscal para fazer o pré-faturamento. E a gente integrou todos os robôs dentro do mesmo processo para ele fazer essa estruturação aí, né? Ele chama, por exemplo, ah, tem um pré-faturamento, mas bah, deu um retorno ali, né? Tem um ANF ativo, precisa estornar. Vou lá, faço, chamo outro robô com interligado. E aí tem o processo sem intervenção humana. Tem outros casos, por exemplo, o nosso processo de ponta a ponta, de faturamento até a produção na nossa fábrica, ele é totalmente touchless, então a gente não tem intervenção humana. Né? São outros casos que a gente tem. Ele faz o faturamento, ele dispara o DocuSign, ele recebe o retorno do DocuSign via webhook. Esse DocuSign, ele dispara para nós para fazermos a importação dos dados técnicos dos elevadores, dispara a linha de produção dentro do SAP, então o processo é touchless, totalmente touchless. E era isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês.
Obrigado.